Boa tarde a todos. Saúdo os colegas deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e saúdo de uma forma muito, muito especial nesta Comissão, nesta Casa da Democracia, os representantes das três associações de reformados e pensionistas que estão connosco hoje. Eu queria explicar-lhes brevemente o contexto em que estas audições decorrem. Foi votada na passada sexta-feira, na generalidade, a proposta de lei 171-12 do Governo, que propõe um mecanismo de convergência de regimes de pensões entre a função pública e o regime geral da segurança social. É esse o teor da proposta. A proposta teve previamente em audição pública. Na fase da audição pública, a APRE, a Associação Portuguesa de Reformados, foi uma das instituições que pediu para ser ouvida, nos termos dos direitos legais no quadro da audição pública. Não foi possível, dado os prazos de agendamento na generalidade, realizar essa audição e, portanto, ela teria lugar em qualquer circunstância. Entretanto, nós discutimos na Comissão como realizar o debate de especialidade e foi aprovado um conjunto de outras organizações, quer organizações sindicais, quer organizações de reformados, que a Comissão entendeu ouvir na fase de especialidade. E foi nesse contexto que foi aprovada a audição, quer da Inter-Reformados, que é uma estrutura ligada à CGTP Intersindical, quer do MURPIM, o Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos. E foi colocada, e nós agradecemos à APRE, porque a questão foi colocada exatamente desta forma, se havia disponibilidade da APRE, face ao calendário parlamentar complexo que nós temos neste momento, da audição, sendo o tema o mesmo, da audição ser em conjunto. Nós agradecemos à APRE a abertura que manifestou para que a audição se faça nestes termos. Como é que os trabalhos vão decorrer? Eu vou dar 10 minutos a cada uma das organizações para que expressem o vosso ponto de vista sobre a iniciativa legislativa. Depois darei a palavra, estão todos os grupos parlamentares representados neste momento, aos 5 grupos parlamentares aqui presentes, que colocarão por 5 minutos as questões, os comentários que entenderem, e depois as três organizações responderão em conjunto às questões colocadas por um período também de 5 minutos. Daria em primeiro lugar a palavra à APRE. Não sei quem é que irá usar da palavra. Eu pedia só quem usasse da palavra que se identificasse, não é? para os registros, não é? das nossas atas. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, aos senhores deputados e aos outros colegas de outros movimentos de aposentados. Eu gostaria de fazer, dar aqui uma visão geral de como a APRE entende a situação. E, portanto, nós estamos aqui com o objetivo exclusivo de nos pronunciarmos sobre a Lei da Convergência, portanto, a Lei 171, o que não significa, e gostaria que isso ficasse muito claro, não significa que nos esqueçamos de todos aqueles que têm pensões inferiores a 600 euros. Portanto, isso para nós é um ponto de honra. Nós entendemos que a Lei da Convergência, que se nos afigura inconstitucional, digo, ilegítima, e configura um imposto. Consideramos também que esta Lei da Convergência não tem em conta o princípio da equidade, por ser uma lei seletiva. É uma lei que recai violentamente sobre um determinado grupo social que já não tem capacidade de intervenção que está fragilizado, que está isolado e que, portanto, para além de sofrer já essas, ou de ter essas características, ainda sofre de algumas alterações na nossa sociedade que são gravosas para todas, para todos, mas sobretudo para, de facto, os pensionistas, e que têm a ver com a redução da dedução específica com os efeitos sobre o IRS, com os maiores descontos para a ADSE, com a elevação das taxas moderadoras para a saúde, com a eliminação das reduções dos transportes, com a questão da lei das rendas, com o aumento da lei das rendas e, de um modo geral, com o aumento do custo de vida. Portanto, nós consideramos que foi quebrado um contrato, que foi ultrapassada uma linha vermelha completamente, sem apelo nem agravo, e achamos que não pode haver leis com efeitos retroativos. Isso é uma questão, de facto, é uma questão de princípio, e entendemos que se o Estado não cumpre este princípio de legalidade, então sujeita-se a ir a tribunal, seja em território nacional, seja na comunidade europeia. Quem não cumpre a lei, vai a tribunal. Esta lei, de facto, ignora que por trás dos números há pessoas, é de uma profunda desumanidade, e nós entendemos que há momentos, em que temos que transcender a lei e temos que nos preocupar com questões de humanidade, coisa que a lei da convergência de todo pôs de parte. É uma lei que cria grande insegurança e grande intranquilidade, sobretudo nos reformados e pensionistas mais idosos e doentes, portanto, que ainda são dentro do grupo de pessoas que já estão à parte, ainda estão mais isoladas. São pessoas que a sociedade tende a esquecer porque são invisíveis, vivem isoladas, estão por trás daquilo que eu chamaria uma cortina de humilhação, porque as grandes privações, como a fome, provocam humilhação, humilham e aviltam. E a lei e o governo esqueceram-se completamente disso. Portanto, nós entendemos que a lei deverá ser rejeitada porque viola a lei geral, porque viola a Constituição e todo e qualquer princípio de ética. E diria que nós, APRE, consideramos que é uma lei inqualificável, não tem qualificação. Eu, Sr. Presidente, passava agora a palavra aos meus colegas.
Diz só a sua identificação.
Ah, peço desculpa. O meu nome é Maria Luísa Cabral, sou membro da Direção Nacional da APRE.
Muito obrigado. Portanto, ainda pela APRE.
Ainda pela APRE, Henrique Rodrigues, membro do Conselho Fiscal da Associação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria-me também agradecer o facto de podermos aqui transmitir quais são as principais questões que temos relativamente a esta lei, e a primeira delas tem justamente que ver com esta questão da retroatividade. A exposição de motivos refere que este processo a que chamam de convergência já vem de governos anteriores, mas nestes moldes isso não é verdade. É a primeira vez que a questão da retroatividade, isto é, da aplicação de uma lei de efeitos restritivos relativamente a direitos, liberdades e garantias, aparece como uma proposta de um governo. E isso é que é, de facto, a linha vermelha que, da nossa perspectiva, não pode ser ultrapassado. Eu não quereria encontrar melhor classificação para a ultrapassagem dessa linha vermelha que a doutora Manuela Ferreira Leite, que se trata de uma indignidade, uma imoralidade, para além da evidente inconstitucionalidade, já que, como disse, é matéria que restringe direitos individuais e que, portanto, não pode, de acordo com a nossa melhor tradição constitucional, ter efeitos do ponto de vista retroativo. E gostaríamos que nos poupassem à explicação de que retroatividade nisto seria obrigar os reformados a pagar para trás, desde que se reformaram até agora, os 10% que querem cortar. É essa a explicação que vem na exposição de motivos e que eu acho que, do ponto de vista da dignidade de um texto legislativo, é perfeitamente inaceitável. Queria, de qualquer forma, salientar que o parecer que a APRA enviou para a Comissão já deu alguns frutos, porque um dos pontos que apontávamos como sendo uma incongruência da exposição de motivos era o facto de se manter a correção da P1 pelo índice 100 da tabela geral da função pública. O Governo ontem já veio dizer que vai propor em sede de comissão que seja a inflação, quer no regime geral da Segurança Social, quer no regime da função pública, como fator de atualização relativamente ao cálculo da pensão inicial quanto aos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações. Mas persiste uma outra incongruência na exposição de motivos, e que é nova, não foi levantada pela APRE no texto que mandou, porque é uma questão nova. A exposição de motivos também diz que um dos fundamentos para a proposta de corte das pensões tem que ver com o encargo que o Estado tem com as pensões de sobrevivência da Caixa Geral de Aposentações. Parece que já não tem, ou vai deixar de ter, porque há simultaneamente uma lei, que é uma proposta de lei, que faz depender da condição de recursos a atribuição de pensões de sobrevivência relativamente aos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações. E se é assim, esse argumento, isto é, se o Estado vai poupar no que vai deixar de pagar nas pensões de sobrevivência dos funcionários públicos, já deixa de servir como argumento que está utilizado na exposição de motivos para fundamentar a proposta de lei de corte das pensões. Há um outro ponto que tem sido, aliás, que é também tratado na exposição de motivos e que tem tido alguma expansão na rede da internet, que é aquilo, uma inovação teórica e linguística, que é aquilo que se chamam a solidariedade bidirecional, querendo com isso dizer o legislador que os reformados também têm obrigação de ser solidários com os mais novos. Ora, a nossa posição é que, de facto, solidários temos que ser todos e somos através do pagamento de impostos em que os reformados pagam os mesmos impostos que todos os outros cidadãos. Mesmo as deduções específicas que havia relativamente a esta classe não têm hoje significado. E, portanto, quando se diz que os reformados têm que ter cortes nas suas pensões em nome dessa solidariedade bidirecional, está-se a utilizar um sofisma que também não me parece que um texto legislativo deva acolher. Na verdade, relativamente ao Estatuto dos Reformados, quem deve solidariedade aos reformados é o Estado e a sociedade, que tem a obrigação de cumprir o contrato, já que é a entidade gestora dos recursos que foram colocados à disposição dos reformados. Nós temos pouco tempo também, eu queria também que o Dr. Lopes Dias e os outros colegas da AP pudessem dizer mais alguma coisa, mas eu só queria, já agora, se me permitem, terminar com uma pequena nota. Ontem fui no Porto ver um filme, na Arendt, e a certa altura diz lá que, eu sei que hoje os tempos não estão para filosofias, mas diz lá que pensar é o que marca o ser humano e consiste em cada um falar consigo próprio. Nós, a esperança que temos é que os seus deputados, representantes do povo, falem consigo próprios antes de acolher uma proposta legislativa que viola de forma tão gritante o que é o pacto social do país, o que são os direitos, liberdades e garantias assegurados pela Constituição e, francamente, se o texto for para avançar, ao menos limpem-nos destas contaminações de cinismo e de sofisma que o texto tem disseminado um pouco ao longo de todo ele. E, portanto, se porventura cada um falar consigo, eu acho que serão capazes de não acolher uma proposta que vem tão mal feita.
Muito obrigado. Nós vamos passar agora à segunda organização. Agradeço as considerações feitas. E certamente esta comissão tem uma tradição de ouvir todos aqueles que a nós se dirigem, transmitindo os seus pontos de vista, e o conjunto dos deputados, na sua pluralidade política, refletirão aquilo que aqui nos é trazido. Eu passaria agora à Inter-Reformados. Não sei quem irá usar da palavra. A Inter-Reformado. Muito bem, tem a palavra, cerca de 10 minutos, não é?
Eu também passarei aos outros elementos, se for possível, dentro dos 10 minutos que nos são concedidos. Senhores deputados, agradecer também o pedido que nos fizeram para nos ouvir é de facto uma questão, a questão dos reformados, e nós tivemos na semana passada alguns de nós aqui presentes no momento da discussão em plenário de uma petição que desde o ano anterior focava exatamente tudo quanto até agora tem sido retirado aos reformados, e vamos e perante esta proposta de lei também dizer que aqui se pretende quase criar uma situação de privilégio para os aposentados em relação aos reformados da Segurança Social. E eu passaria a ler aqui também a apreciação que a CGTP faz e na qual nós nos revemos e estamos incluídos, dizendo que isto que eu estava a dizer, alegadamente esta proposta de lei visa estabelecer a convergência do regime de pensões da Caixa de Aposentações integrado no regime de proteção social convergente aplicável aos trabalhadores do setor público com o regime de pensões integrado no sistema previdencial do regime geral de segurança social que abrange a generalidade dos trabalhadores do setor privado. Eu peço desculpa, esta é a minha voz, eu não consigo alterá-la. Com este objetivo, propõe-se a alteração do método de cálculo das pensões atribuídas pela CGA, de modo a reduzir substancialmente o montante das pensões e tendo como consequência imediata um corte generalizado de cerca de 11% no valor das pensões em pagamento e que incidirá igualmente sobre as pensões futuras. Estas medidas, e em particular a redução imediata do valor das pensões já atribuídas e em pagamento, violam claramente o princípio da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos à informação. Isto é expressamente garantido na atual Lei de Bases da Segurança Social, bem como em todas as anteriores. Viola também o princípio da tutela da confiança, e no princípio do Estado, inscrito no princípio do Estado de Direito, por operar na ordem jurídica uma alteração imprevisível e desproporcional com a qual os beneficiários das pensões em causa não poderiam razoavelmente contar. O Governo procura sustentar esta proposta em razões de equidade. De igualdade, proporcionar justiça material, alegando, por um lado, que nada na Constituição obriga à existência dos dois regimes e, por outro, que o regime das pensões da CGA é um regime claramente mais favorável do que o regime geral da Segurança Social, que coloca os reformados e aposentados da função pública, trabalhadores da administração pública, numa situação de privilégio relativamente aos beneficiários do regime geral da Segurança Social, trabalhadores do setor privado. Esta afirmação cria, de facto, aquilo que eu estava a falar há pouco, uma cisão entre trabalhadores públicos e privados. Efetivamente, nós concluímos também, até pela nossa experiência, que esta questão é como quase a questão do queijo quando começamos a parti-lo. De um lado, primeiro corta-se nos aposentados, a seguir, como até temos aqui um exemplo, para dois pensionistas, um da administração pública e outro da Segurança Social, que neste momento, e aplicando a proposta, atualmente da administração pública tem numa pensão de 1.000 euros, este tem 843, aplicando a proposta 749 e o regime geral da Segurança Social 819. Portanto, quererá dizer que num futuro, provavelmente, olhando para estes dois casos, será mais um corte agora na Segurança Social. A invocação do princípio da equidade para reduzir direitos leva-nos também ao modo de cálculo das pensões no regime da Segurança, que não é idêntico. No regime da Segurança Social são tidas em conta as remunerações reais sobre as quais se descontou e não uma remuneração mensal deduzida de uma percentagem. Atualmente 10%. O regime das pensões de sobrevivência é mais favorável no regime da Segurança Social, A pensão recebida pelo cônjuge sobrevivo corresponde a 60% da pensão do cônjuge falecido, face a uma média de 53% na administração pública. Portanto, não se pode continuar a acertar ou a cortar de acordo com cada um, com diferentes regimes se tem atualmente. A atualização dos valores a utilizar nas pensões, na primeira parcela, é mais desfavorável na administração pública, onde é aplicado um coeficiente igual à percentagem de atualização acumulada no índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral da Segurança Social, do que no setor privado, onde se usa o índice de preços no consumidor. Conclui-se assim que a ideia da convergência entre os dois sistemas não corresponde à verdade. Portanto, em toda esta proposta, que no imediato apenas atinge os beneficiários de pensões da Caixa de Aposentações, é também especialmente preocupante porque tem subjacente uma crítica feroz dos sistemas públicos de pensões geridos em regime de partição, alegando que estes sistemas não são sustentáveis porque não conseguem autofinanciar-se e implicam a intervenção financeira do Estado, onerando todos os contribuintes, e se revelam materialmente injustos e desproporcionais por se basearem em princípios de solidariedade entre gerações e entre trabalhadores que são bidirecionais e em que ninguém financia a sua própria pensão. Neste contexto, não podemos deixar de considerar que as atuais propostas do Governo relativas ao regime de pensões da Caixa de Aposentações são apenas o início de um ataque mais generalizado ao sistema público da Segurança Social e que num futuro mais ou menos próximo se estenderá de uma forma ou de outra ao regime de pensões do Sistema de Segurança Social que abrange todos os outros trabalhadores. Por isso, rejeitamos firmemente esta proposta de lei, considerando-a injusta, iníqua e ferida de inconstitucionalidade, e subscrevemos o parecer que também penso que é conhecido de todos vós, da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. E agora passaria a outro membro da Interreformados.
Sim, então boa tarde a todos. Peço desculpa pela minha dificuldade de expressão. Em todo caso, portanto, dizer apenas que me revejo em muito daquilo que já foi dito e que, no essencial, toca os aspectos principais pelos quais nos manifestamos contra este projeto de diploma, que entendemos que fere realmente um conjunto de princípios constitucionais e que atenta contra a dignidade da pessoa humana, sobretudo a pessoa idosa, a pessoa reformada, a pessoa que já está numa fase da sua vida de grande, muitas vezes, de fragilidade e de dependência. Pensemos que não há sequer respeito a princípios éticos mais elementares. Queria dizer também que, relativamente à questão tão propagandeada da convergência, da necessidade de uma convergência entre sistemas, para além de sabermos que há anos esta parte se desenvolvem caminhos no sentido de haver uma maior aproximação, o que está neste momento em causa não é efetivamente convergência nenhuma entre sistemas diferentes que se querem comparar quando são incomparáveis. Não há qualquer comparabilidade, digamos, entre os trabalhadores da administração pública e os seus aposentados e as suas carreiras com aquilo que é a diversidade das carreiras e dos trabalhadores da atividade privada e das empresas, e portanto quer-se fazer comparações contra salários médios e pensões médias de ambos os sistemas, quando sabemos que na administração pública, nomeadamente, grande parte da sua população, digamos assim, portanto, os pensionistas da administração pública correspondem a classes profissionais, digamos, diferenciadas, com responsabilidades grandes na coisa pública, nomeadamente nas áreas da segurança jurídica, magistrados, professores, que naturalmente tinham que ter, digamos que, vencimentos e, portanto, pensões em termos relativos consideravelmente mais elevadas do que muitas atividades indiferenciadas da atividade privada. Mas isto tem sido usado de modo sistemático para, digamos que, para justificar o injustificável que é agora, neste momento, rasgar compromissos e contratos estabelecidos entre nós, pensionistas da administração pública, e o Estado, Caixa Geral de Aposentações, que foram firmados em tempo.
Muito obrigado, pedido para concluir.
Para concluir, e portanto consideramos que, esta forma de desrespeitar compromissos assumidos não é eticamente sustentável, e pela nossa parte manifestamos o nosso profundo repúdio pelas propostas que estão em cima da mesa. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado pela posição da Inter-Reformados. Daria agora a palavra ao MURPI, Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos. Tem a palavra, por favor.
Ora, muito boa tarde, tanto Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós agradecemos tanto o vosso convite, tanto para nós expormos a nossa posição, e dizemos que, em princípio já, que esta lei não é uma lei de convergência, mas de divergência. E é com profunda indignação, tanto que nós assistimos tanto um confisco profundo, tanto nos rendimentos, tanto dos reformados e aposentados. Dizemos que estamos perante uma questão ideológica, não é? Além de, apesar da carga fiscal, tanto que cai em cima, tanto dos reformados e pensionistas, tanto vem esta vergonhosa humilhação dos cortes nas pensões. As consequências, tanto destes cortes, tanto nas famílias, é muito profundo. Há pessoas, tanto que servem-se desta pensão para pôr o pão na mesa, tanto dos filhos e dos netos, né? E quanto mais cortes tiverem, mais dificuldades, tanto nas famílias, aí vai existir, tanto nos problemas da saúde, tanto que está cada vez mais cara, tanto como vocês sabem, vai trazer constrangimentos e fazer uma regressão, tanto na economia, tanto do nosso país, tanto, e vai criar mais desemprego. Portanto, nós tanto consideramos tanto que esta lei tanto não devia ir para a frente, tanto considerando tanto que vai trazer uma catástrofe tanto em cima de muitas centenas de milhares tanto de pessoas. Eu passaria agora aqui a palavra tanto à nossa técnica, tanto membro da direção, para fazer complementar daquilo que eu estou a dizer.
Pedia também novamente que... Senhor Manuel Passos, muito obrigado.
Muito obrigada por nos terem recebido. Eu chamo Isabel Quintas e sou da direção do MURPI. Tal como o meu colega já disse anteriormente, nós recusamos liminarmente a chamar a esta lei, uma lei de convergência. Isto não é convergência nenhuma. O governo é nítido perante os olhos de todos os portugueses que olhem para isto, que não houve aqui qualquer intenção de convergir com o que quer que seja. O governo precisou de tirar dinheiro, os célebres 4 mil milhões que toda a gente falou e que se falou há largos meses que se falam, houve necessidade e foi num processo de corte e costura, foi ver onde é que podia cortar, e é claro, como governo que é forte com os fracos e fraco com os fortes, cortou onde era mais fácil, cortou nos pensionistas. E depois, como também está habituado a que há sempre uma grande oportunidade de pôr portugueses contra portugueses, o velho hábito de dividir para reinar, isto de pôr os funcionários públicos ou os aposentados da função pública contra os da segurança social, que têm pensões tradicionalmente mais baixas, por motivos que eu já vou dizer a seguir e que perfeitamente compreensíveis e tecnicamente explicáveis, portanto, vai-se aos da função pública, porque até parecerá que são indivíduos, portanto, já no limiar da riqueza, e vai-se cortar pensões a partir de 600 euros. Porque é disto que se trata. Não se trata aqui de convergir coisa nenhuma. Trata-se de fazer um recálculo ilegal e ilegítimo em pensões atribuídas. Qualquer jurista aprende nos bancos da universidade que Uma atribuição de uma pensão é um ato constitutivo de direitos, que uma vez atribuída se consubstancia na esfera jurídica do respectivo titular. E uma vez atribuída é aquele valor. Portanto, tal como também se aprende em direito, só se pode aplicar retroativamente, desde que seja, para favorecer o interessado. E se o senhor, na Segurança Social, ao longo dos anos fizeram-se recálculos de pensões para melhorar as pensões, nunca para as diminuir. Isto é um ato ilegal, é um ato ilegítimo, não é convergência. O Governo precisou de fazer um corte e agarrou nos modos expiatórios e aqui vai, numas cobaias, vamos aos aposentados e vamos aqui cortar porque precisamos aqui dos milhões. Isto não é convergência, é um corte. Depois, há vários argumentos que têm sido utilizados para justificar, nomeadamente através do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, tanto na passada sexta-feira como em várias intervenções públicas, com as questões da sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações. Ora, aqui eu gostaria de referir que o Estado, durante longas décadas, não cumpriu com as suas responsabilidades perante a Caixa Geral de Aposentações. A Caixa Geral de Aposentações, como todos sabemos, foi criada na década de 30 do século passado e durante largos anos apenas os trabalhadores da administração pública contribuíam para ela. E como a reforma, durante longos anos, até à década de 70, era apenas aos 70 anos de idade, e como a esperança média de vida nessa época era muito abaixo dos 70 anos, houve dezenas e dezenas, para não dizer milhares, de funcionários públicos que nem nunca receberam nada da Caixa Geral de Aposentações. Foi tudo para a solidariedade, porque morreram antes e ainda não havia Montepio, e como não havia pensões de sobrevivência, e portanto esse dinheiro ficou lá. Onde anda? Não sei. Nem os aposentados sabem. Mas o que é certo é que, atendendo apenas a um estudo do Dr. Eugénio Rosa, a partir de 2005, podemos ver que o rácio entre as contribuições dos trabalhadores em 2005 foi, perante as suas cotizações, 10%, como dizia a lei, e no ano 2005 o Estado contribuiu apenas com 3,2%. E apenas começou a contribuir mais a partir de 2010, em que os trabalhadores 10% e o Estado 14,6%. E em 2011, que passou a contribuição dos funcionários públicos para 11%, o Estado com 14,9%. Ora, eu parece-me que é perfeitamente legítimo e explicável que, se o Estado, durante tantos anos, não cumpriu como entidade patronal com as suas obrigações, como devia, como qualquer outra entidade patronal deste país, é perfeitamente normal que, a posteriori, tenha que vir a compensar aquilo que não pagou antes. Mas, além disso, não nos podemos esquecer que, a partir de 2006, o Governo transformou a Caixa Geral de Aposentações num grupo fechado. Ao transformar num grupo fechado e ao incentivar como incentivou as aposentações na administração pública, a Caixa Geral de Aposentações começou a ter cada vez menos contribuintes e cada vez mais aposentados. Ora, isto é perfeitamente lógico a partir do momento que se criou um grupo fechado na Caixa Geral de Aposentações. Mas há mais, e esse mais é muito importante. É que o Estado e os sucessivos governos serviram-se da integração na Caixa Geral de Aposentações de fundos de pensões para baixar os déficits públicos para cumprirem as metas impostas por Bruxelas. E em 2005, numa auditoria do Tribunal de Contas, que eu passo a citar, o Tribunal de Contas lembrava que o efeito positivo imediato que se sentiria nas finanças públicas do país com as transferências dos fundos de pensões das empresas de capitais públicos na CGA daria lugar no futuro a um resultado negativo que se sentiria por um longo período de tempo. Ora, esse resultado negativo começou a fazer-se sentir, até porque, segundo outro relatório do Tribunal de Contas mais recente, diz que os fundos dos CTTs dos ex-funcionários de Macau e do Banco Nacional Ultramarino, neste momento já não dispõem de reservas. Em 2012, os fundos de pensões da Caixa Geral de Depósitos, com o problema financeiro europeu e com a dívida pública portuguesa, valiam metade do que valiam em 2005. Mas temos integração de outros fundos que, neste momento, ainda têm ativos, mas que rapidamente esfumarão, nomeadamente os mais... aqueles que têm mais reservas, que se prevê que tenham reservas para pagar pensões até 2033, mas que se prevê que o Estado tenha encargos com os respectivos pensionistas pelo menos até 2071. Portanto, não pode ser imputado, e é perfeitamente imoral, para não dizer um adjetivos mais fortes que o léxico português contempla, de fazer pagar aos pensionistas, aos aposentados da Caixa Geral de Aposentações, as responsabilidades de gestões oportunistas, de decisões oportunistas dos sucessivos governos, para agora vir dizer que são os aposentados da Caixa Geral de Aposentações que são os responsáveis pela situação de déficit e pela situação de desequilíbrio financeiro da Caixa Geral de Aposentações. É preciso não esquecer que, quando também se afirma, e tem sido afirmado muitas vezes, que a pensão média da Caixa Geral de Aposentações, e é um facto, é superior à do Regime Geral de Segurança Social. Não nos podemos esquecer que a população-alvo é completamente diferente. Na Caixa Geral de Aposentações estavam os aposentados mais bem qualificados do país. Os médicos, os professores, os juízes, os enfermeiros, os quadros técnicos superiores da administração pública. Todos esses funcionários, com certeza que têm ordenados superiores, que na privada, e eu calculei milhares de pensões na privada, pessoas com igual qualificação académica também são as pessoas que têm na segurança, no regime geral de segurança social, as pensões mais elevadas, porque, obviamente, se a relação do cálculo de uma pensão é os anos da carreira contributiva e os respectivos salários, obviamente quem ganha mais tem as pensões mais elevadas. Portanto, isto é uma lógica perfeitamente que qualquer pessoa percebe. Não podemos também aqui deixar de colocar, e eu, como representante do Movimento Reformados Pensionistas e da Confederação, não gostaria de deixar de passar em claro, a questão das pensões mínimas, do show-off que tem sido feito por este Governo, de que tem aumentado as pensões mínimas. Temos que dizer, de uma vez por todas, que as pensões mínimas do regime geral têm 4 escalões. Este Governo apenas atualizou miseravelmente, em que no último ano foram 20 cêntimos por dia, o primeiro escalão das pensões mínimas. Quem descontou entre 15 a 20 anos continua desde 2010 com 274,79 por mês. Quem descontou entre 21 e 30 continua desde 2010 com 303,23. E quem descontou mais de 31 anos para o Regime Geral de Segurança Social, e temos aqui largas faixas do operariado português, nomeadamente na indústria têxtil, em que as pessoas trabalharam longos anos, foram para lá, muitas delas com menos de 14 anos, trabalhar e com ordenados muito baixos, têm hoje 379,04 desde 2010. E, portanto, quando se cria na televisão de que este Governo tem aumentado as pensões mínimas, é fazer show-off e tentar enganar os portugueses. Não posso deixar também de referir que a questão das fontes de financiamento da Segurança Social, que os sucessivos governos sistematicamente têm assobiado para o lado e não têm encarado de frente e não têm encarado as propostas do Movimento Sindical e da Confederação Nacional dos Reformados, Pensionistas e Idosos, no sentido de que tem que se encarar de frente uma diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social, único meio de dar sustentabilidade à Segurança Social, principalmente numa época em que vivemos de sorvedouro de postos de trabalho, em que as despesas aumentam brutalmente com os subsídios de desemprego e as receitas baixam pelo desemprego.
Muito obrigado pelo vosso ponto de vista. Ouvimos as três associações que convidamos a estar aqui. Eu vou agora dar palavra aos senhores deputados, 5 minutos a cada grupo parlamentar, pela ordem habitual nesta comissão, pelo Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer, em primeiro lugar, às três associações o facto de trazerem o vosso contributo ao debate que está a ser desenvolvido nesta Casa em torno desta proposta de lei, e agradecer a boa vontade que tiveram numa fase em que esta Comissão está particularmente assoberbada de trabalho, até pelas questões que se avizinham do Orçamento de Estado, de acederem a fazer esta audição conjunta com as três associações, e que foi, de facto, mais enriquecedor o facto de fazermos esta audição conjunta, porque há uma ampla convergência de pontos de vista, e o que eu vos quero hoje aqui dizer, até porque se aproximam as 15h e é o início da hora do plenário, o que eu vos quero dizer de uma forma muito clara e muito sucinta, até para que ainda vos possamos ouvir uma última vez, provavelmente em resposta às questões que serão dirigidas pelos meus colegas, tem a ver que estamos, é claramente isto que eu tenho para vos dizer, estamos perfeitamente de acordo, a convergência já estava estabelecida há muito tempo. A convergência entre os dois sistemas de proteção foi estabelecida por um diploma próprio, que foi da iniciativa até da governação do Partido Socialista, e essa convergência estava estabelecida naquilo que tem a ver com a idade das reformas, com aquilo que tinha a ver com as carreiras contributivas e a forma de cálculo das pensões. Portanto, tudo isso já estava perfeitamente estabilizado, e foi estabilizado tendo em conta critérios de progressividade e tendo em conta a não existência de efeitos retroativos. Isso foi sempre acautelado. O que agora se vem estabelecer é uma coisa completamente diferente. não é a convergência, até porque todos já chegamos à conclusão que fazendo os cálculos não se cria convergência, vão-se criar desigualdades, o que nos leva a, de certa forma, imaginar que a seguir virão mais alterações, e não é fácil perceber que a seguir virão mais alterações à lei. O que se está aqui a fazer é retroativamente produzir cortes nas vossas pensões. E isso é que não é aceitável, porque coloca claramente em causa o princípio da confiança na relação entre os cidadãos e o Estado. E coloca em causa esse princípio da confiança porque muitos dos que aqui estão presentes e muitos dos que estão lá fora, quando optaram pela sua aposentação, fizeram tendo em atenção as condições que lhes eram oferecidas naquele momento. E não podemos agora, passado um ano, dois anos, três, 20 anos ou 15 anos, seja o que for, vir mudar essas condições. Não era essa a proposta, não foi esse o documento que assinaram, o contrato que estabeleceram com o Estado em relação ao vosso futuro. E isso é claramente, do nosso ponto de vista, claramente inconstitucional. Há aqui uma inconstitucionalidade que, de facto, está a ser cometida e tem, este diploma tem uma clara oposição do Partido Socialista. Estamos a analisar fórmulas de poder melhorar este diploma. Não sei qual será o grau de abertura dos dois partidos que suportam o governo para aceitar em sede de discussão na especialidade possíveis alterações a este diploma ou não. Estamos a estudar, a ver o que é possível ainda melhorar neste diploma, se é que ele tem algum remédio, mas há algo aqui que, de facto, como todos bem assinalaram, já é absolutamente irremediável, que é esta cisão que tem vindo sistematicamente a ser feita entre mais novos e mais velhos, entre trabalhadores da administração pública e trabalhadores do setor privado. Esta é uma cisão que tem vindo a ser sistematicamente reiterada em todos os diplomas que têm passado por esta casa e que tem um fundamento que para nós é absolutamente inaceitável numa sociedade que se quer plural, solidária e coesa. É isto que tenho para vos dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora, pelo PSD, daria a palavra o Sr. Deputado Carlos Santos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer às três associações que estão ligadas à área. As nossas desculpas pelo facto de, em nome do PSD, pelo facto deste período de audições ter sido acelerado na medida em que estamos na fase de, como disse o colega deputado do Partido Socialista, de discussão do Orçamento de Estado e de todo um processo que nos limita em termos de tempo para ouvirmos de forma mais particular cada uma das instituições, mas penso que, apesar de tudo, é uma audição muito importante e, apesar de ser com as três entidades, portanto, retemos as informações que nos trouxeram. Dois ou três comentários àquilo que ouvi, dizendo que, e saudando, relativamente ao relatório enviado pela APRE, que agradecemos o contributo, e saudamos o facto de o Governo ter, nesta fase de discussão, ter recuado em alguns dos pontos revelados pelo Sr. Doutor. E isto, quanto a mim, revela a sensatez e a boa fé com que o Governo está nesta situação. Portanto, não está cá para enganar os portugueses, para enganar claramente os reformados, nem para roubar ninguém, como algumas expressões têm sido utilizadas. Está para, dentro daquilo que são as suas limitações e as suas restrições, também poder fazer algumas alterações a um diploma complicado, reconhecido por todos, de muito complicado, e que afeta a vida de muitos, muitos milhares de portugueses. E, portanto, é nessa perspectiva com que o PSD está nesta discussão, numa primeira fase na generalidade, mas agora vamos passar a uma situação de especialidade e dizer-vos que, de todos os contributos que foram enviados a esta Assembleia, qualquer coisa como 19 pareceres e 23 contributos, não sei se não será o contrário, mas foi nesta dimensão, nós teremos uma atenção muito particular a cada um deles. E desde que haja a possibilidade de refletir neste projeto que vai sair da especialidade, algumas das situações que nos foram enviadas, naturalmente teremos todo o empenho nesse sentido. Portanto, era o que eu queria dizer, não tenho muito mais, e pedir desculpas pela limitação, temos o plenário muito em breve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento também e agradeço a presença das três associações, da APRE, da Interformados e do MURPI. Tenho a dizer que já depois concluída a votação sobre a grelha de audiências que se ia ter, fomos nós CDS que propusemos que o MURPI e a Interformados fossem também ouvidos conjuntamente com a APRE, porque entendemos que são duas instituições que existem já há muitos anos e que sempre estiveram presentes nestes momentos e nestes debates, portanto faria todo sentido também estarem presentes aqui. Agradeço em nome do CDS os contributos que aqui foram feitos por todos. Tomei devida nota de tudo o que disseram, tomei também devida nota do que disse a Sra. Deputada Isabel Santos. De facto, o princípio da alteração dos regimes existentes e de fazer a convergência entre os mesmos já vinha atrás, portanto, digamos que é um princípio aceite por todos os partidos do chamado arco de poder. Havia, todos sentiram a necessidade de fazer uma convergência. Discordo daquilo que aqui foi dito a determinado momento, que a lei da convergência é uma lei da divergência, não é, é uma lei da convergência, porque efetivamente existem dois regimes distintos e bem distintos. A existência de dois regimes distintos é que pode levar os portugueses a olharem uns para os outros como uns de primeira, outros de segunda, ou como havendo tratamentos diferenciados em Portugal, consoante se pertence ao setor da administração pública ou não se pertence. A convergência dos mesmos, é nosso entendimento, que irá, criando um único regime, acabar com essa sensação de diferenciação. Não vou entrar aqui na discussão de alguns aspectos que aqui foram levantados, dos pontos positivos, negativos, e será uma discussão que iremos fazer na especialidade. E reitero também que nós estamos abertos às sugestões que aqui foram trazidas por todos. Na especialidade iremos olhar com atenção todas as propostas que aparecerem, com maior abertura, mantendo um princípio, que é o princípio, digamos, de que a matriz básica desta proposta de lei é esta, será para manter, e as alterações serão alterações a considerar para o melhoramento da norma, mas que obviamente, se não mais valia retirar a proposta de lei de discussão, obviamente não podem contaminar aquilo que é a sua matriz original e o objetivo final de convergência que se pretende obter. Termino agradecendo os vossos contributos e dizendo que teremos à disposição depois, até ao debate na especialidade, Grupo Parlamentar do CDS-PP, para falar com as organizações individualmente e ter contributos acrescidos, se assim o entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero começar por saudar naturalmente a APRE, cumprimentar de uma forma calorosa a Interformados e a MURPI, pelo seu valioso papel que têm desempenhado na sociedade portuguesa, uns mais recentes que outros, mas têm desempenhado um papel importante na representação daquilo que são os interesses e os direitos dos reformados e pensionistas do nosso país, e nessa medida uma saudosa saudação do Partido Comunista Português. Dizer-vos o seguinte, esta proposta de lei está a ser discutida em condições muito precárias. Por força da imposição da maioria PSD-CDS-PP, a discussão na especialidade, hoje estamos a realizar audiências, hoje à noite continuamos com audiências, terça-feira, da parte da tarde, continuamos com algumas poucas audiências ainda, quarta-feira da tarde é feita a discussão na especialidade, com um pouquíssimo prazo para a apresentação de propostas de alteração e votação final desta proposta a 1 de novembro, dia em que se discute na generalidade o Orçamento de Estado. E, portanto, é este o calendário que a maioria impôs numa matéria que afeta 302 mil pessoas do nosso país. Portanto, de uma semana para a outra, Ruma-se o assunto desta importância e eu acho que isto tem que ficar aqui denunciado da irresponsabilidade que isto representa do ponto de vista daquilo que é o tratamento dos direitos das pessoas que aqui estão, que estão aqui bem e bem representadas. Dizer-vos também que o PCP requereu a audição da Interreformados e da MURPI e de MURPI para ser ouvida. A APO já tinha um pedido formulado na presente comissão e, portanto, foi por iniciativa do PCP que surge este convite e agradecer-vos muito sinceramente o contributo que se revelou muito, muito interessante. Dizer-vos o seguinte, nós concordamos que isto não se trata de convergência nenhuma, trata sim é de um corte, de um assalto aos reformados do nosso país. E nessa medida, este corte de 10% das pensões futuras, o 10% no corte nas pensões até com mais de 600 euros e o corte de 10% nas pensões de sobrevivência acima dos 419 euros, que se mantém na proposta de lei, e portanto que não haja confusões relativamente àquilo que é a condição de recurso para as pensões de sobrevivência, acima, conjugada com a outra, acima dos 2 mil euros, são questões distintas que a maioria tem vindo a lançar a confusão. O que está nesta proposta de lei é um corte nas pensões de sobrevivência pagas pela CGA acima dos 419,22 euros, que é o indexante dos apoios sociais, é isto que está em cima da mesa. Efetivamente, na nossa opinião, isto, com este conjunto de cortes, além de uma profunda injustiça, na medida em que as pessoas descontaram uma vida inteira de trabalho e que, portanto, firmaram com o Estado aquilo que é um contrato legítimo de interesse e de descontos, fizeram descontos durante uma vida inteira para ter direito a uma reforma digna e pelo que não é, na nossa opinião, justo, aceitável ou legítimo sequer este corte que aqui é proposto. Dar-vos nota que, na nossa opinião, estes cortes são inconstitucionais na medida que violam aquilo que é a confiança e a segurança jurídica, não temos dúvidas nenhumas em o afirmar, como também não temos dúvidas em afirmar que com o agravamento do IRS, com o agravamento dos descontos para a ADSE, que também vai ser discutido, com as taxas moderadoras, como bem referiram, a lei das rendas, com a injustiça que ela comporta, com uma dupla perversidade, na medida em que foram considerados na lei das rendas, dos despejos, como nós lhe chamamos, os rendimentos antes dos cortes e agora, naturalmente, são procedidos os cortes aos reformados. Isto torna a lei duplamente penalizadora relativamente aos reformados, não temos dúvidas sobre esta matéria, como se tivermos em conta a ausência de atualizações, como aqui foi muito bem explicado pelo MURPI, o aumento do custo de vida, o aumento da idade da reforma que é proposto, nós não temos dúvidas que este governo é o principal responsável pelo agravamento das condições de vida dos reformados, como aqui também foi referido, que já estão uma franja da população muito fragilizada e que nesta medida ficam piores, agrava-se a pobreza desta forma, a miséria e a fome. E para nós, para o PCP, a pobreza, a fome e a miséria, como dissemos ontem no debate com a Ministra das Finanças, a pobreza, a fome e a miséria não podem ser o caminho num Estado democrático. No fascismo era esse o caminho. A fome e a miséria, a pobreza, foi a resposta encontrada pelo fascismo para equilibrar as contas públicas. E equilibraram as contas públicas à custa da fome do nosso país. Nós hoje não podemos permitir que este caminho se faça num país democrático. E, portanto, mesmo que estas medidas resolvessem o problema do déficit, da dívida, etc., 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 que não resolvem, este caminho nunca poderia ser um caminho aceito na nossa democracia. E para o PCP ele não é aceito. E há sempre outras alternativas. E já lá irei, porque o mesmo Orçamento de Estado que corta os reformados a 302 mil pessoas, 728 milhões de euros em reformas, é o mesmo orçamento que depois, em outras verbas, transfere para as PPPs, mais do que transferiu no ano passado, 776 milhões de euros, que servem meia dúzia de grandes grupos económicos. E estamos a falar de verbas mais ou menos idênticas. 728 é o que vos cortam, 776 é o que dão a mais às PPPs. Não há, claro, como é óbvio, uma correspondência, não há como deve haver. Mas a verdade é que este orçamento faz estas opções. Sim. Ao mesmo tempo que corta quem tem reformas de miséria, efetivamente dá estes milhões todos. Para terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente dizer que nós não consideramos os reformados os culpados pela situação do déficit, como aqui foi referido pelo MURPI muito bem. Agradecemos os vossos contributos e o PCP irá lutar com todas as nossas forças aqui dentro do Parlamento para que isto não seja lei. Naturalmente que a luta faz também lá fora e, como dissemos quando a petição de Interreformados, os reformados que foram atores principais de profundas transformações do nosso país, pelo 25 de Abril, pelos progressos, pelo desenvolvimento do nosso país, vocês que foram os intervenientes principais nesses processos são hoje chamados a intervir novamente para derrotar este governo de desgraça nacional.
Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda, para concluir esta ronda, Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como já se percebeu, estamos no limite do início do plenário e eu queria começar exatamente por aqui, por uma alusão já aqui feita pelo deputado Jorge Machado e que tem a ver exatamente com os timings que nos colocaram ontem em sede desta comissão para discutirmos esta proposta de lei, como já se percebeu, e portanto é difícil não estarmos aqui pressionados, não é? Posto isto, eu creio que estas três organizações, a APRA, o MURP e a Interreformados, são organizações de grande experiência que nos deram já nesta proposta de lei importantes contributos. Queria dizer que dos temas aqui abordados, já fazer dois ou três destaques. Em primeiro lugar, o destaque à exposição de motivos da proposta de lei e à questão inovadora, também aqui referida, daquela coisa que se chama a solidariedade bidimensional. Eu tentei, no debate, na generalidade, dar um toque sobre esta solidariedade ao Sr. Secretário de Estado, tendo em atenção que ele próprio é gestor de um fundo de pensões neste país, e talvez esta nova terminologia de solidariedade bidimensional lhe sirva para poder fazer essa tal solidariedade que também é necessária. Agora, o que aqui está pressuposto sobre a capa de convergência é exatamente uma tentativa de pôr trabalhadores do público contra trabalhadores do privado, mas ainda que assim fosse, dizendo que uns são privilegiados e outros são prejudicados, mas ainda que assim fosse, se houvesse um grupo de privilegiados e um grupo de prejudicados que se quisesse fazer a igualização, naturalmente que a decisão seria sempre atribuir aos prejudicados a mesma situação do que têm os privilegiados. Eu creio que é assim que as decisões do Tribunal operam, não de outra forma. O que aqui nos estão a propor é exatamente um choque entre pessoas que deveriam estar na máxima unidade. E o que estão também a propor é um choque entre gerações e também tirar uma certa areia para os olhos das pessoas sobre as questões da situação da CGA, sobre também a comparação entre coisas que não são comparáveis, que a Isabel Quintas aqui também nos deu exemplos, não é? E, portanto, todo este debate, na generalidade, creio que estas organizações tiveram a oportunidade de ver qual é a opinião do Bloco de Esquerda, a opinião que manteremos. Resta-nos agora, sobre esta pressão, apresentar as propostas de eliminação que achamos essenciais a esta proposta de lei, na especialidade, nomeadamente na questão da baliza que se põe do corte dos 10% a pensões de 600 euros, nomeadamente da baliza que se põe ao corte nas pensões de sobrevivência, pensões contributivas, porque é disso que estamos a falar, condição de recursos, aplica-se de outra maneira, de 419,22 euros. Mas creio que a maioria e o seu rolo compressor não irá deixar passar nada destas propostas que serão apresentadas em especialidade, e mais uma vez teremos um simulacro de intenções que muitas vezes nestas audições são expressas, mas que depois não se concretizam em termos práticos. Nessa circunstância, aquilo que podemos aqui dar como compromisso do Bloco de Esquerda é que, e porque temos a profunda convicção de que estes cortes retroativos chocam com a Constituição da República, faremos a nossa parte no sentido do pedido da fiscalização, se o Presidente a não fizer, aliás, como deveria ser sua obrigação fazer o pedido de fiscalização preventiva, mas se o não fizer, nós assumimos o compromisso de também contribuir com os nossos deputados, como bem sabem, são insuficientes para sozinhos se dirigirem ao Tribunal Constitucional, mas com outros certamente, como noutras alturas, e faremos o pedido da fiscalização desta lei que, na nossa opinião, vai mesmo em rota de colisão com aquilo que é aquilo que é o sustentáculo, a pedra basilar do regime democrático em Portugal, que é a Constituição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ouvimos a posição de todas as bancadas representadas nesta comissão. Eu agora daria 5 minutos a cada organização para fazer comentários, responder, transmitir alguma, enfim, alguma consideração adicional que nós teremos em conta. Em primeiro lugar, a APRE, vamos seguir a mesma metodologia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela atenção que nos prestaram. Também saudar as outras organizações de reformados e pensionistas. Eu não vou falar muito de constitucionalidade, porque acho que isso que é evidente, a inconstitucionalidade de aplicação retroativa que este diploma obriga. Mas queria, talvez, sensibilizar também os senhores deputados para uma questão importante, que me parece, pelo menos, importante, é que desta chamada convergência, que, como disse a senhora deputada do PS, doutora Isabel Santos, esta convergência já está a ser feita. Em bom rigor, esta convergência estaria concluída em finais de 2015. E o que, de facto, a meu ver, o Governo antecipa é apenas utilizar um meio de restrição orçamental. Ou seja, não tem em vista nenhuma convergência, de facto, entre os sistemas diferentes por razões históricas, mas apenas proceder a um corte. E eu pergunto-me sinceramente se desta convergência não resultarão outras convergências mais complicadas para o próprio sistema de segurança social público, isto é, para o sistema previdencial de segurança social. Já aqui vimos introduzido neste diploma um fator de sustentabilidade, uma condição de recursos que me parece absolutamente desadequado num regime contributivo. A condição de recursos é para sistemas assistencialistas, para sistemas em que não houve prévia contribuição das pessoas para a sua reforma. Por outro lado, parece-me que há aqui, portanto, esta necessidade de terem atenção o que hoje ainda é superavitário no sistema de segurança social público, que ele é superavitário, só é deficitário neste momento em relação ao subsídio de desemprego, mas é preciso ter em conta o que está a ser feito ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e que amanhã o pretexto da não sustentabilidade financeira do sistema vai servir para também outro tipo de convergência, porque daqui não resulta, de facto, nenhuma, digamos, uma estrutura de um sistema de proteção social. Desta convergência não resulta qual é a proteção social que os nossos filhos vão ter daqui a 40 anos. Porque não estamos a falar de amanhã, estamos a falar de prestações de longo prazo, 40, 60 anos. E qual é o regime que eles vão utilizar? Fala-se em muitas coisas, mas eu tenho medo, é sobretudo, de que os diferentes esquemas de pensões, no fim de contas, destinam-se a quê? Os modos, são modos de organizar direitos sobre produtos futuros. Isto é, de garantir que as pessoas que deixam de ter um rendimento de trabalho continuem a poder subsistir. Não estamos na antiga Tebas. Os velhos e outros deficientes eram deitados da montanha abaixo, não tinham problemas de sustentabilidade da segurança social. Portanto, estas restrições são políticas que não estão definidas, são meras cortes orçamentais e, sobretudo, aqui chamar também à colação a questão da solidariedade bidimensional. Porque nós falamos é numa solidariedade intergeracional, nacional, interprofissional e geracional. Quando está em pôr em causa a solidariedade geracional, seja de modo for, está-se a atingir um dos pilares
da coesão social, que é um dos pilares do regime democrático. É só isso que eu queria dizer. Obrigado pela atenção.
Muito obrigado pelas suas considerações. Eu dava agora a palavra à Inter-Reformados.
A questão que está a passar-se nesta sala é igual ou semelhante ao que se passa com quando manifestamos lá fora, trabalhadores e reformados, a oposição a estas políticas. Se nos convocam, nos ouvem, sabem da nossa oposição a toda esta lei, mas chegada à altura de votar esta lei, ela passa como se nada se tivesse passado. Portanto, esta questão da democracia e da Casa da Democracia é também para os reformados uma questão muito séria. Nós passamos pelo fascismo, nós não tínhamos direitos nem de voto, nem reformas. Portanto, esta questão aqui da democracia não são as cortes, é a Casa da Democracia, é a Assembleia da República. É muito importante que aqui se ouça também a voz do povo, porque os senhores são eleitos pelo povo. E se aqui estão representadas as organizações dos reformados, aposentados, pensionistas e idosos, é bom que isto que estamos a dizer não sirva para deitar para o lixo, mas sim para vos obrigar a refletir e a infletir na vossa decisão e no vossa proposta de lei. Aqui também, lamentavelmente, aqui é dito pela senhora deputada do PS que, de facto, esta convergência vem de longe, nós sabemos-lo. De facto, nós começámos a pagar por vivermos mais. Nós passámos a pagar por vivermos mais. A tal conquista civilizacional, que é o aumento da esperança de vida, está refletida numa coisa que se chama fator de sustentabilidade e que agora, fruto da alteração das regras, pode passar para o dobro. Portanto, cada pessoa, cada trabalhador que se reformar no ano 2014 irá não ter menos de 5%, mas cerca de 10% a menos se não trabalhar até aos 66 anos. Portanto, eu só pedia aos senhores, aos representantes do povo nesta Casa da Democracia, que ouvissem aquilo que dissemos, porque é aquilo que nos atinge profundamente a quem não tem a vida toda à frente, tem alguns anos de vida e de esperança de vida. Obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Murphy.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu depois partia com a minha colega de direção, mas esta medida, tanto esta lei, vai atingir duas gerações, tanto que durante uma longa vida de trabalho, tanto neste país, tanto criaram muita riqueza, pagaram muitos impostos, tanto criaram muito bem-estar para o nosso povo, tanto etc., que enfim, tanto criamos a tal riqueza para as funções sociais do Estado que levaram a que muitos tantos jovens que nasceram depois de 25 de Abril tanto pudessem estudar e tirar cursos superiores e outros cursos intermédios para hoje tanto muitos deles tanto esquecerem tanto o que é que estas duas gerações fizeram por este país. Tanto. Inclusivamente estas duas gerações passaram por uma guerra colonial. Tanto, foram massacrados, tanto, cerca de 400 mil ou mais, tanto, com as famílias, tanto, e esta geração está a ser castigada, tanto, está a ser castigada e está a ser realmente humilhada, tanto, humilhada, portanto, perante esta lei. Vou passar aqui a...
Eu só gostava de terminar referindo mais uma vez, desculpem a minha insistência, que nos recusamos a chamar a esta lei uma lei da convergência. Isto não pode ser chamado uma lei da convergência. Isto é uma lei ilegítima, ilegal e é um confisco. Isto é um confisco ilegal a 300 e tal mil aposentados da Caixa Geral de Aposentações, com pensões, portanto, achar-se que... é legítimo de qualquer forma, porque o princípio não pode nunca ser aceito, seja desde 600, embora nós achemos que o valor então é ridículo, portanto, porque 600 euros, o que são 600 euros neste momento, mas independentemente do valor, nós achamos que o princípio é ilegítimo. Chamem-lhe aquilo que chamarem, utilizem os argumentos que utilizarem. É ilegítimo, é ilegal e estamos firmemente convencidos que só pode ser considerado inconstitucional. Porque uma pensão que já foi atribuída de acordo com regras que foram estabelecidas pelo próprio Governo e que estavam em vigor à data da respectiva atribuição. Iludir este princípio, alterar este princípio ab initio, depois de já estar atribuída, depois de já ser recebida, além de toda a iniquidade que isto representa para uma família. Porque é preciso ver que as pessoas, tal como já aqui foi dito, fizeram a sua decisão de aposentação tendo em vista um determinado montante. Têm as suas obrigações pessoais em vista de um determinado montante. E isto é profundamente inqualificável, desumano, alterarem-se estas regras a meio. Além do mais, não, como não tive tempo há bocado, gostaria de referir a questão do corte das pensões de sobrevivência, que para mim é, de novo, ilegítimo e ilegal. Um regime contributivo não pode nunca ser sujeito à condição de recursos. Um regime de segurança social contributivo só tem duas regras: aquilo que se contribui, sobre o que se contribui e os anos em que se contribui. Estabelecer a posteriori uma outra condição é subverter o regime contributivo da segurança social, quer seja do regime geral, quer seja da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, isto é ilegítimo. E em relação a chamar-se convergência entre um regime e o outro, isto é ilegal e é ilegítimo também, porque a realidade de um regime e do outro é completamente diferente. As condições de atribuição de uma pensão no regime da função pública, o número de anos que são contados, as condições de prazos de garantia, as condições de cálculo, tudo é diferente. É a mesma coisa que se misturar água com azeite e querer que se faça dali um misturado completo. Isto é, e nós não acreditamos que seja ignorância, isto é má fé, isto é apenas tentar resolver problemas financeiros à pressa, atabalhoadamente e fazendo pagar aos mesmos de sempre a fatura que não foram eles que contribuíram para ela. Disse.
Muito obrigado. Eu agradeço os vossos contributos. Queria dizer, e isso garante-os, há um princípio na cultura de funcionamento desta Comissão que é: nenhuma instituição, nenhum cidadão mesmo exercendo o direito de petição nos termos legais e constitucionais que se dirige a esta Comissão, deixa de ser ouvido. Este é um princípio para o qual eu estou mandatado e que o faço gostosamente em nome de todos os colegas da Comissão. Certamente tomaremos em conta o vosso contributo. Os grupos parlamentares, nos seus direitos legais e constitucionais, quer nesta fase, quer eventualmente em fases subsequentes, tomarão em consideração da forma que entenderem mais adequada o vosso contributo. Muito obrigado a todos, senhores deputados. Prosseguimos às 19h30 com a Frente dos Sindicatos da Administração Pública.